Ajudante digital, li que vou precisar de biometria para receber benefício do INSS. Isso é verdade?
Olá, pessoas que entendem tudo de digital, nem que sejam as marcas do dedo no espelho do banheiro. No último mês, teve uma notícia que deixou muitos aposentados e pensionistas preocupados.
E olha que não estamos falando dos descontos indevidos do INSS.
Circulou por aí uma corrente dizendo que o INSS tinha um prazo final, agora em novembro, para todo mundo cadastrar a biometria. Se não...
o seu benefício seria bloqueado.
Oh, e agora? Quem poderá me defender?
Eu!
O robozito bem informado.
Pois calma.
Não priemos cânico.
Diferentes agências de checagem e o próprio INSS já esclareceram que não é bem assim. Explico. O INSS realmente usa a biometria, principalmente a facial, como prova de vida. Mas não existe esse prazo final único e desesperador em novembro.
Ainda bem.
Será um processo contínuo de cadastramento biométrico, principalmente para quem já recebe algum benefício.
Até um outro dia.
Mas essa história toda levantou a bola para o nosso tema de hoje. Banco, eleição, INSS, celular. Todo mundo quer a nossa biometria.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Afinal, como funciona essa tecnologia? Ela realmente é segura ou tem riscos?
Isso tudo em pouco mais hoje, no Ajudante Digital.
Antes, bora esclarecer de vez essa história do tal prazo final do INSS.
Se a notícia do prazo final é exagerada, então como vai funcionar essa história da biometria para benefícios sociais, como do INSS ou Bolsa Família?
A orientação vinda do governo federal é que a maioria de nós não precisa fazer nada, pelo menos não agora. Você não precisa sair correndo para o CRAS ou para uma agência da Caixa para cadastrar a sua digital.
Em julho, após a publicação do Decreto 12.561 que define novas regras para concessão, manutenção e renovação de benefícios, o Ministério do Desenvolvimento Social publicou um tira-dúvidas sobre como esse processo irá funcionar. Se liga.
Primeiro, a implementação será gradual, não é de um dia para o outro. Segundo, e mais importante, o governo vai usar os cadastros que já existem. Você já cadastrou a sua biometria para votar lá no Tribunal Superior Eleitoral? Ou para tirar a sua carteira de motorista? Ou no aplicativo gov.br? Ou na nova Carteira Nacional de Identificação, a CNI? Pois é, o governo vai cruzar esses dados. A estimativa é que mais de 150 milhões de brasileiros já têm a biometria registrada em alguma dessas bases. Se você é um deles, seu cadastro já deve estar valendo.
Legal, bem louco!
Ah, mas e quem não tem? Quem nunca cadastrou a digital em lugar nenhum?
Aí sim, essas pessoas serão chamadas para fazer o cadastro. Mas de novo, com calma. O governo vai divulgar um cronograma oficial avisando quem precisa ir, quando e onde. Espere a convocação oficial.
Ninguém vai ter o benefício cortado por isso no susto, beleza?
Não contavam com minha astúcia. Sigo meus bolsos.
E para ficarem atualizados com informações confiáveis, sem sensacionalismo, acompanhem as notícias pela agenciabrasil.ebc.com.br ou pela radioagencianacional.ebc.com.br.
Tudo esclarecido e nada resolvido. Bora para a parte mais tecnológica.
Parte 2. O que é a tecnologia biométrica? Agora que estamos todos mais calmos, vamos entender o básico sobre a biometria. O nome é chique, mas a ideia é simples. Bio significa vida. Metria significa medida. Biometria é a medida da vida.
Sabia não?
Biometria é uma tecnologia que usa características físicas ou comportamentais que são únicas suas, capazes de provar que você é você. As mais comuns são as marcas dos dedos e da nossa face.
Ah, é?
Aí você pode me perguntar.
Em tempos de informática avançada, como um computador faz essa análise?
Pois bem, é um processo de 3 passos. Primeiro, tem a captura. Um sensor, a câmera do celular, o leitor digital, vai ler você. Ele tira uma foto do seu rosto ou faz um mapa da sua digital. Segundo, tem a extração. O computador não guarda sua foto ou sua digital inteira. Ele extrai os pontos-chave, como a distância entre os seus olhos ou as voltas da sua digital. Ele transforma sua característica única em um mapa digital cheio de códigos. terceiro. Tem a comparação. Quando você tenta desbloquear o celular, por exemplo, o sensor lê seu dedo de novo, cria um mapa na hora e compara com o mapa original que estava guardado. Se bater, show! Acesso liberado. Parte 3. Os tipos mais comuns.
Quando falamos em biometria, a maioria das pessoas pensa em um só tipo.
Deixa eu pensar.
Você pensando?
Não sabe. O que é isso na sua mão?
A impressão digital, meu caro Watson.
Elementary, my dear Holmes. Elementary.
É a clássica. Você usa no banco para desbloquear o celular e para votar. É tão comum e antigo que aparece como solução para um crime naqueles livros de ficção com detetives.
Muito bem. Alguma pergunta?
Sim, aonde estamos indo?
Cena do crime. Próximo.
Quem é você, hein? O que faz?
Eu sou um detetive consultor.
Mas a biometria vai além da marca dos dedos. Tem de vários tipos que você já deve ter usado no dia a dia.
Onde está Carmen Sandiego? Carmen Sandiego.
Reconhecimento facial. É o que o INSS usa na prova de vida e o que desbloqueia seu celular só de olhar para ele. A íris. Ou retina. Sabe aquela cena do filme de espionagem que a gente olha para um scanner vermelho? Isso existe. O desenho da sua íris é único. A voz. Alô, banco. Quero falar sobre meu extrato.
Aguarde na linha.
Alguns sistemas já conseguem identificar o desenho da sua voz para confirmar a sua identidade. Parte 4. As biometrias que você talvez não conheça. É aqui que a biometria está muito mais presente do que a gente imagina. Estou falando da biometria comportamental.
Ih, rapaz.
Isso não mede o que você é, mas como você faz as coisas. Por exemplo, o seu ritmo de digitação, a velocidade e a força com que você tecla. Como você mexe o mouse. O jeito que você arrasta ele pela tela. Como você segura o celular. O ângulo, os dedos que você usa para apoiar.
Sabe quem usa muito isso? Bancos. Às vezes, você está lá no site do banco e ele está secretamente analisando seu jeito de digitar. Se de repente alguém começa a usar sua conta com um ritmo diferente, o sistema pode acender um alerta amarelo e pedir uma segunda senha, suspeitando de fraude.
É, a biometria é fantástica, é prática e muito segura. Mas é um dado pessoal seu importantíssimo que precisa de atenção quando você a usa.
Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Afinal, sua senha do e-mail você pode trocar. Sua impressão digital, não.
Se a sua senha digitada manga123 vazar, você vai lá e muda para abacaxi456. É chato, mas simples. Agora, se o mapa da sua impressão digital for roubado de um banco de dados mal protegido, bem, aí nesse caso, você não vai poder trocar de dedos.
Então, quais são os cuidados, patrão?
Não saia cadastrando sua biometria por aí, a não ser que seja realmente necessário. Só forneça sua biometria para serviços de extrema confiança. O seu banco, o governo, tipo INSS, Justiça Eleitoral, o gov.br ou para fabricante do seu celular.
Sabe aquele app de filtro de foto que acabou de baixar e pediu sua digital? Nem pensar.
Outro cuidado, combine seguranças. A biometria é ótima, mas ela é melhor ainda junto a outro modelo de segurança que a gente já tem martelado por aqui no Ajudante Digital diversas vezes. É a autenticação de dois fatores. Tipo usar a digital mais uma senha, ou o rosto mais um PIN e por aí vai.
Mantenha seus aparelhos atualizados. O risco não é o seu dedo. O risco é o software que guarda o mapa do seu dedo.
Quando seu celular pede para atualizar o sistema, ele está corrigindo falhas para proteger melhor esses dados. Não ignore. Então, vamos recapitular. Biometria é uma tecnologia que transforma suas características únicas, físicas ou comportamentais, em um mapa digital para te identificar.
A biometria está em todo lugar, do seu celular ao sistema antifraude do banco.
E sobre o INSS Benefícios Sociais, respire fundo. O prazo final não é novembro. O processo será gradual e vai aproveitar os cadastros que você já fez, como, por exemplo, no seu CNH ou na CNI. É isso. O Ajudante Digital de hoje fica por aqui. Viu uma corrente estranha nesse mundo digital e ficou em dúvida? Pergunta pra gente. Nosso e-mail é ajudantedigital@ebc.com.br. Mande áudio ou texto também para o WhatsApp.
Este episódio usou, entre outros elementos, trechos do Chapolin Colorado, Igor Guimarães, Praça é Nossa, sons futurísticos do Blake Sanches, da série Sherlock Holmes e do desenho Carmen Sandiego. Os que não foram citados estão descritos na transcrição deste episódio.
Aproveite também para acessar o podcast no site da Rádio Agência Nacional. E a gente deixa uma dica de outro podcast, o Vide Bula.
Oi, pessoal, eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou a Raíssa Saraiva.
E esse é o Vide Bula, o podcast sobre saúde, bem-estar e acesso a direitos.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Até daqui a 15 dias com o penúltimo episódio desta temporada. Tchau!